Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com o Fábio Ferrara da Cobrecom, gerente de marketing da Cobrecom.
Boa tarde, tudo bem?
Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite.
A gente tem uma pergunta clássica aqui já no Beats Podcast, que é: quem é o Fábio na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Na fila do pão, já estou com cuidado, porque eu já estava olhando uma foto, a barriga já está... Preciso parar de ir para a fila do pão, né? Ah, eu tenho 55 anos, né? Tenho uma carreira totalmente focada na área de marketing, comunicação, né? Já passei por grandes empresas. Se você olhar meu currículo, eu tenho um foco maior no mercado financeiro, né? Já trabalhei no Unibanco, trabalhei no Bank Boston, os mais velhos vão saber. Sempre na área de marketing e comunicação. Depois o Boston foi comprado pelo Itaú, eu fui para o Itaú. E lá eu fiquei por quase 14 anos dentro da área de marketing, né? Depois saí do banco, acabou o ciclo lá, né? E tive a sorte de migrar para uma outra indústria, que é a indústria mesmo, né? Trabalho hoje numa empresa, na Cobrecom, que é uma empresa de fios e cabos elétricos. Então, estou tendo essa experiência hoje que é muito rica, mas realmente muito diferente, que pouca gente tem essa sorte, né? Trabalhar no mercado financeiro e depois pular para a indústria, né? Então... Acho que eu me sinto um privilegiado, né? Tem muito aprendizado, mas é bem bacana.
Bacana. E você nasceu onde?
Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, né? Na Bela Vista, lá, da Gema. E vivi praticamente a vida inteira lá. Quando eu saí do banco, eu acabei indo trabalhar no mercado de energia solar, né? E fui para Campinas, e aí nunca mais voltei no interior. De Campinas eu acabei trabalhando numa outra empresa de solar, cabos, e aí acabei na Cobrecom, que é uma empresa que fica em Itu. É. Então hoje eu resido aqui no interior, em Salto, mas a minha origem toda e a minha vida toda eu fiz em São Paulo.
Legal. E a diferença de morar no interior e morar em São Paulo?
Cara,
são os pontos positivos e negativos?
Né? Eu tenho, acho que tem muito mais pontos positivos, né? Acho que também pelo momento da carreira, né? Tenho família agora, cachorro, filha, então eu acho que é mais tranquilo, né? Porque quando você, pelo menos em São Paulo, é tudo mais frenético, né? Muita coisa acontecendo, tudo agora ao mesmo tempo. E aqui é muito mais calmo, né? Eu levo... dando 10 quilômetros para chegar na empresa, faço em 10, 11 minutos, que eu levava uma hora para andar 10 quilômetros em São Paulo. Então, tem toda essa parte boa, é mais seguro, qualidade de vida, dá para almoçar em casa. Mas, às vezes, eu sinto muita falta daquela coisa mais agitada, sabe? De saber a sensação de que as coisas estão acontecendo.
Do vucu-vucu.
Né? Pois é, sabe? Porra, que novidade. Porque tudo é lá, né? Tudo acontece lá e tal. Mas aí eu, vira e mexe, eu vou para lá, né? Meus pais moravam lá, agora minha mãe veio para cá, mas às vezes eu meus amigos estão lá, então eu vou lá, mas aí logo eu já desanimo com aquele trânsito, né? Aquela correria, o medo de ser assaltado e tal, que é uma pena, né? Porque eu gosto muito de São Paulo.
Não, eu adoro São Paulo também.
Os grandes centros são legais, né? Principalmente para a área de marketing, assim. As grandes novidades, né? A vida cultural... Aí eu sinto, às vezes, que eu estou fora da... Tá todo mundo na festa, você está fora.
Está fora do circuito.
Mas é momento mesmo, né?
Cara, e assim, eu nasci aqui em Indaiatuba, né? E morei a vida inteira no interior, assim. Eu tive um período curto que eu morei fora, mas, tipo, morei na Alemanha, mas morei a vida inteira aqui. E a gente atende bastante cliente em São Paulo. Quando eu ia no começo, eu só me estressava. Tipo, me estressava com trânsito e, tipo, era horrível. E aí a família da minha esposa é de lá. Então ela veio com a mãe pra cá, mas o pai ainda mora lá e tal. A mãe voltou um tempo.
Uhum.
E aí eu comecei a frequentar mais. E aí quando você vai pro fim de semana, então você vai no teatro.
Isso.
Vai no, sei lá, vai no cinema, vai nos parques. E aí você fala, pô, São Paulo também é legal. E aí eu comecei a entender o porquê que tem gente que não muda de São Paulo.
Por isso,
eu não,
né?
Consegui entender alguém morar em São Paulo.
É, porque você faz tudo a hora que você quiser, vai, vamos dizer assim. Eu quero comer um negócio na madrugada. Tem, né? Quero... Lembro que fazia sessões de cinema a madrugada inteira. E de manhã tinha café da manhã. Tem umas coisas bem malucas, assim, né? E tem uma cena alternativa assim também que eu acho muito legal.
Não, eu gosto do stand-up comedy, né?
É.
Cara, é de segunda a segunda. Se
Tem em
você
todo
quiser,
lugar, né?
qualquer lugar você vai e vai ter gente lá pra. Vai ter gente contando piada, começando, ou já experiente e tal. Você vai estar. Vai conseguir acompanhar.
É, essa
Aqui.
é, acho que é isso mesmo que eu sinto falta, sabe? Para o cinema, eu ia toda noite para o cinema, então é mais isso mesmo. Mas acho que no balanço tá valendo mais ficar aqui.
É, eu também prefiro. E aí você nasceu lá em São Paulo e aí estudou por onde?
Estudei no estudei ali no Dante Alighieri, que é um colégio tradicional italiano, né? Aí fiz faculdade de comunicação, fiz na Unip e depois fiz um MBA na USP, né? Como é que chama? Aqui do interior agora, já até esqueci.
USP.
Não lembro, olha só, até esqueci. Ali em Piracicaba.
Unimap?
Tem um nome. Bom, enfim.
Putz,
Não, mas é um MBA em marketing, né? Fiz aí durante. Porque tem que ficar eu sempre me atualizando, né? Eu sou muito curioso, assim, eu me atualizo, leio bastante e tal, mas não sou do cara da academia, né? Mas aí eu senti essa necessidade, principalmente pelas mudanças, né? Que vão acontecendo cada vez mais rápido, e acabei fazendo.
Eu até acredito, eu sou autodidata, então
Também?
eu estudei arquitetura e não concluí o curso. Então eu lembro que tinha tem um phrasebook do Roberto Dualib,
Sei,
que
grande
foi
do Alívio.
da DPZ e tal. E aí tinha uma das frases que ele tinha era todo bom publicitário ele começou a faculdade de arquitetura e não terminou. Ele começou a faculdade de administração e não terminou. Começou a faculdade de cinema e não terminou. Agora existe uma faculdade de publicidade para a gente também não
É
terminar.
verdade. E
Então.
faculdade, quando eu fiz, era comunicação. Então era uma coisa que você ficava vendo um pouco de tudo, mas não se aprofundava em nada, sabe? Mas aprendi mesmo na prática, não tem jeito,
No
né?
dia a dia, né?
No dia a dia você vai tocando a vida e vai aprender.
Eu acho que assim, o que eu não aprendo no dia a dia, que às vezes eu sinto que existe uma barreira, aí eu busco um curso de mercado, assim, um curso online ou um livro, alguma coisa, e resolvo nesse sentido. E sempre funcionou bem, assim, para mim. Eu sempre falo isso aqui, mas eu não estou desestimulando ninguém a estudar. Vai estudar, pelo amor de
Pois
Deus.
é, mas eu estudar eu acho que é pro indivíduo, né? Pro ser humano e não para ser algo. A não ser que você
Sim,
realmente
sim.
queira uma coisa muito que precisa, né? Da academia mesmo, a medicina, cara, não tem jeito. Você tem
Médico,
que
advogado, né?
advogado,
Engenharia, né?
engenharia principalmente. Então, assim, mas o resto eu também acho que hoje em dia você tem muita opção, né? Pode estudar online, enfim, você pode. Hoje em dia, eu falo que é a era do compartilhamento, né? Então a informação também está aí para todo mundo, né? Antigamente não. Algumas pessoas detinham isso, o conhecimento, e era difícil de compartilhar, né? Hoje em dia depende de você, se você realmente tiver a fim. Agora tem que tomar cuidado também com o que você consome, né? Porque hoje em
Exato.
dia também está difícil,
É
né? Tem muita
difícil
coisa duvidosa, né?
separar
Então,
o bom do ruim, né? É
pois é.
difícil. Eu lembro do filme do Matrix, que os caras não sabiam pilotar helicóptero. E aí ela para lá, fala: "Pera aí um pouquinho, faz um download", fala: "Agora eu já sei". Eu vejo que o momento que a gente vive hoje dessa era de cursos online livres assim, tá muito parecido, óbvio, não naquela
Não na
velocidade.
velocidade, mas é verdade, né? Você pode ir lá e aprender o que você quiser, depende de você, né? O que não te capacita, às vezes, para você fazer um prédio, né? Ou,
Sim.
principalmente, voltando para minha área, a gente tem muito isso do eletricista. Ele não é um engenheiro eletricista, que ele tinha que ser, né? Até brinco, engenheiro elétrico é o engenheiro que tomou choque, só aprendi. Porque não tem engenheiro elétrico, né? Só se ele ficar. Mas é o eletricista. Então, toma cuidado, porque o cara não está. A gente pode até. Ele pode até aprender muita coisa, mas ele não está capacitado, né, para tomar ou para fazer certas coisas dentro de uma obra, assim, porque ele não tem o conhecimento de engenharia, né? E aí fica perigoso.
É perfeita essa observação, porque muita gente faz um curso de marketing digital, e o cara já tipo acha que ele é o
É.
sei lá quem, o Dua Lipa, o Washington Oliveto, sei lá. O cara, o Eduardo Tracanello lá que eu tava usando como exemplo. Então, o cara já faz um curso, já acho que sabe mais que todo mundo.
Então, é que hoje em dia também acho que a geração...
Falta prática.
Eu não tenho problema com geração, tá? Porque, pra deixar claro que sim, eu acho que cada geração tem a parte boa e a parte não boa, como qualquer coisa. Uhum. Então, porque essa geração, não sei o quê. Mas uma característica das gerações mais atuais, por conta do celular, é a falta de paciência para certas coisas. Que às vezes é bom, né? Mas às vezes também te... É, parece que a pessoa não tem um pouco meu, calma, né? Entende, estuda. Porque é tudo muito fácil, né? Você vai lá, tum, já resolve. Não precisa ficar esperando, né?
Eu acho que essa a geração mais nova, por essa questão, nunca vai conseguir fazer pão. Porque pão, você tem que misturar, bater, esperar crescer. Se não tiver paciência, você não faz pão. Né?
É, isso eu senti, assim, quando... Né, equipe, sempre trabalho com equipes assim, de várias idades e tal, mas os mais jovens têm mais dificuldade com isso, né? Com a parte de administrar o tempo, saber que as coisas não são tão rápidas, porque tá tudo na mão, né? Outra, morreu, pega outra vida, vambora.
É isso.
E tem um lado bom disso também, né? Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Acho que tem muita coisa que dá para aprender e aí depende muito de você, né?
E aí você fez publicidade mesmo? Ah, não, comunicação.
Eu fiz comunicação, depois eu comecei a trabalhar, fiz estágio na Macan, né, que era uma agência, na época era eu falo para o pessoal da minha equipe que tem 20 e poucos, nossa, publicidade já foi glamouroso, né? Já teve a época de ouro, assim, de todo mundo queria ser publicitário, né? Tinha o Washington Oliveto, DPZ... A Macan era uma agência muito conceituada, não que não seja hoje, né?
Ainda é, né?
Mas era um negócio diferente. E aí eu comecei, entrei nisso, aí trabalhei até outro dia, a gente riu no outro podcast, que eu falei, trabalhei com pager. Agora, o que é pager, né? Então, que era um aparelhinho, que era o começo da comunicação bidirecional, mas ele era só de um lado, né? E aí foi, né, e tal, aí depois acabei entrando, aí eu viajei para os Estados Unidos, morei lá um ano, em Los Angeles, também na doideira, fui estudar na UCLA um tempo, depois saí, fiquei lá trabalhando, aí consegui trabalhar com legenda de filme.
Que massa. Cara.
Aí fazia legenda de filme e fiquei lá um ano, aí voltei, aí acabei entrando no Unibanco, né, no Unibanco do marketing, né, comunicação, e aí foi, aí... Dentro do mercado financeiro é difícil você sair, né? Porque é um mercado muito sui generis, né? Então, você troca de banco, mas hoje em dia encurtou, né? Não tem muito... Diminuiu muito, né, o número de bancos. Então, eu acho que é natural que as pessoas também migrem para outras áreas, até correlatas, né? Por exemplo, seguro. Então, acaba fazendo dentro do mercado financeiro. E aí, como eu falei, depois do meu ciclo de Itaú... Eu estou tendo essa oportunidade na indústria, né? Então, que é uma outra realidade, é muito diferente, né? É varejo, é B2B, então tá sendo bem, bem interessante para mim.
Legal. E quais são os principais cases que você participou lá no Itaú? O que você já fez de interessante lá?
Eu fiz muita coisa legal lá, eu entrei...
São 14 anos.
Pois, tem um tempo, né? Não, brincadeira, vou ser rápido. Eu entrei lá, eu como era do Boston, que era um mercado de alta renda, a gente acabou sendo alocado dentro do Personalité.
Que era um fundo Bossa Nova, é esse?
Não, Boston, era Bank Boston. Boston. E aí a gente acabou indo, porque era alta renda, foi para o Personalité, que era o alta renda, né, antes do Private lá. Eu fiquei lá um tempo, na comunicação e planejamento, daí juntou com o Unibanco, que eu tinha trabalhado. Aí eu fui para o Uniclass para fazer toda a parte de branding do novo Uniclass, né? Que era o Itaú Uniclass. Aí fiquei um tempo no Uniclass, aí fui para cartões, para cuidar de comunicação. Aí fiz muita coisa com o Luciano Huck, promoção, né? Campanha de Itaú Card na época. E aí recebi um convite que foi o mais legal para mim, que era cuidar de uma área nova, que era uma área de patrocínio. Então, eu comecei a cuidar do patrocínio, aí veio o patrocínio da Seleção Brasileira, e aí ficou com foco mais no patrocínio esportivo, e aí o Itaú fechou para patrocinar a Copa do Mundo, e eu fui um dos responsáveis, né, da gerência de tocar o patrocínio da Copa do Mundo no banco. E aí aprendi muito, né? ganhei vários cabelos, todos praticamente, cabelos brancos, mas foi uma experiência assim, inesquecível, né? Porque é um negócio muito grandioso, único, acho que vai ser difícil ter outra Copa aqui, né? Então não tenho nem o que falar, né? E depois aí sim eu migrei para uma área de eventos dentro do banco, mas aí já não era aquilo que me encantava, porque eu não sou um cara de evento puro, né? De fazer. E a gente se confunde um pouco o evento com o patrocínio, né? O patrocínio, lógico, tem um evento em si, mas ele é diferente a relação, né? Porque se relaciona com outras marcas, se relaciona com o seu cliente, com o não cliente, tem um outro tipo de estratégia. Então, eu migrei para eventos, aí no eventos eu já vi que não estava mais, não estava rendendo, né? E aí acho que chegou o final, conversei com o Tracanella e saí do banco. Aí fui cuidar de um projeto de, porque eu tinha cuidado de Copa do Mundo, de Mastercard, numa agência, na Momento, né? Que é uma agência de São Paulo, uma agência de eventos, promoção. E aí eles precisavam de alguém para liderar esse projeto da Copa América no Brasil, eu fiz Mastercard. E aí que foi que eu saí, migrei, acabei indo para, voltei para a empresa, né? Porque eu nunca tinha trabalhado em agência além do estágio.
Do estágio lá na Macan.
E realmente eu vi que eu não era um cara de agência, né? Que é outro perfil, é legal pra caramba você conhecer os dois lados. Também é uma outra oportunidade, que é difícil você ter, né, dos dois lados do balcão. Mas aí eu vi que, cara, não era pra mim, não. Aí voltei
pro mercado,
e aí teve essa oportunidade. Tava o boom do mercado de energia solar, né? Mas também era um mercado muito incipiente, ainda muito, não tinha muita regra, estava meio bagunçado.
Muito laboratório.
É,
né?
Porque ninguém sabe direito, não tem regulamentação, o que pode, o que não pode. Então, não foi, foi uma experiência legal, mas não estava me encontrando. E aí apareceu essa oportunidade de ir para a Cobrecom, cuidar da área de marketing lá, né? O puro marketing. E pelo momento da empresa, que tinha crescido muito, acho que foi a época que fez aquela conexão, né? Putz, agora dá para chegar nesse momento e desenvolver outras coisas, né? Que era a necessidade da empresa naquele momento. E aí eu estou lá 2 anos e meio, quase, e muito feliz, fazendo muita coisa bacana.
Que legal. Cara, e aí você pegou o glamour ali da publicidade,
peguei,
né?
Peguei.
E aí muita gente que olha para essa vitrine, hoje não mais, né?
Mas hoje é bem menos, né? Porque com as agências digitais também, com a pulverização, né? Acabou aquela coisa.
Acabou aquele glamour.
Era, né? O cara te levava para almoçar, né? Nos melhores restaurantes. Era um negócio muito, era glamouroso mesmo.
Mad Men, né?
Mad Men. Então, legal. Mas eu vivi um pouco, assim. Teve uma época, acho que anos 70, né? Que foi mais ainda, né?
Que eles falavam que a galera que chegou nos anos 90 estava chegando no fim da festa, né?
Pois é, foi quando eu estava chegando, né? Mas eu peguei ainda uma época muito bacana, assim, dessa...
Tem o Luizão aqui, que é nosso sócio, Luiz Cavalieri, ele trabalhou na MPM,
sei, vocês já ouviram falar. Depois virou MPM Lintas.
Isso, né? Essa mesmo. E ele trabalhou na época do Pestap, ele era diretor de arte.
É verdade, isso então eu conto para os mais jovens, não acreditam, né? Como que fazia layout, né?
É, eu
cortava.
E a galera daqui, eu falei, ó, o Luizão trabalhou com o Pestap e tal. Eu falei, abre a sua caixa de ferramentas do Photoshop. Aí o cara abriu, falei, tá vendo? Tem aerógrafo, não tem? Então, usava aerógrafo.
É verdade, usava.
Tem mesmo. Isso, usava. Tipo, então as ferramentas que tinham na caixa do diretor de arte são as mesmas ferramentas da caixa do Photoshop, né?
Só que não digitais.
Só que né, digital.
É verdade, eu lembrei agora, me deu uma nostalgia. Mas era. E então, e aí, quanto demorava uma campanha para chegar? Uhum. Demorava, cara. Hoje em dia você faz de manhã que é à tarde, né? E aquela doideira já.
E acho que é a qualidade também, cara. Porque você pega, assim, óbvio, né? Qualidade gráfica hoje é excelente, né? Só que a qualidade da mensagem era maior. Que era muito mais pensado, existia
sim,
ali
sim.
Tipo um redator que fazia aquele texto, submetia ali a aprovação de uma galera, só que o cara mastigava o texto, escrevia 1, 2, 10, 20 títulos, ia para casa, pensava. Ia
era um pouco mais romântico, né?
Era mais romântico,
Cara, eu lembro que chegava às 6 horas e podia beber na agência, assim, uísque, os caras tomavam. E aí ficavam pensando. A criatividade era mais explorada, né? Hoje mais número. Tá? Mas acho que para mim os dois tem que andar junto, né?
Sim.
Mas era muito louco mesmo.
Eu até acho que assim, essa nova era no marketing digital, ela vai ter muito mais a ver com criatividade do que já teve em outros momentos. Porque eu sempre repito isso, né? Você pega lá o início do negócio mídia. No início do negócio mídia, o Gutenberg lá inventou a prensa, aí começaram a imprimir jornal. Nessa de impressão de jornal, os caras começaram a ver que as pessoas estavam parando, igual o celular hoje, as pessoas parando e só olhando para aquilo. E aí falaram, vamos veicular mensagens comerciais. Aí nasce o mídia, profissional de mídia. Aí veio um cara mais esperto e falou, meu, se o anúncio funcionar, tem que ter uma boa mensagem. Então eu escrevo, eu sou o redator. E aí o cara começou a vender mais anúncio do que o outro. O outro chegou e falou, eu, além de escrever, você tem que desenhar. Então, a imagem vai reforçar a mensagem. Ah, perfeito. Aí veio, aí já tinha mídia, redator e diretor de arte. Aí veio o rádio, e, tipo, virou um negócio, já virou um negócio grande. Não eram mais os corretores de anúncio, como tinha lá em Londres e tal. Virou um negócio grande. Aí veio a TV, que virou um negócio milionário, que é lá, anos 70 e tal, que... O negócio explodiu e todo mundo... Ninguém queria ser engenheiro, ninguém queria ser influencer como hoje.
Hoje todo mundo quer.
Todo mundo queria ser publicitário.
É verdade, é verdade.
E aí veio, chegou nos anos 2000, lá do próximo 2010, 2005 mais ou menos, começou esse negócio de marketing digital, e veio o meteoro e destruiu esse mercado. Só que o que, que acontecia? Quando o cara simplesmente colocava uma mensagem comercial lá no jornal, e colocava um texto legalzinho, uma arte legalzinha, funcionava, porque tinha pouca gente anunciando. O marketing digital foi a mesma coisa. O cara fazia qualquer coisa, funcionava. Agora veio a concorrência. Então tá todo mundo nesse mesmo...
Como que se diferencia, né?
Criatividade.
Então, e agora com a IA, né? Que ela faz muita coisa legal, mas muita coisa fria, né? Texto frio, assim, se você...
É ruim.
Ainda não é grande... Faz diferença, né? Você pegar um redator, um cara que sabe o que está falando, né?
Faz.
É que eu acho que vai ser a era do tal do... Eu não sou muito da TI, mas o cara que sabe fazer o prompt, né? Que é praticamente o cara que sabe dar a direção e depois saber corrigir. Porque se não tem um cara desse, é só pedir... Você tá pedindo direito? Você tá colocando as informações corretas, né? Eu acho que esse é o cara que vai se destacar, né?
E a gente vai tá lançando até um curso aqui com uma metodologia que a gente foi desenvolvendo durante os 15 anos aí de agência. E a gente já vai lançar com todos os prompts. Porque eu acho que existem coisas que acabam sendo superadas. Então, eu acho que o prompt, todo mundo já entendeu mais ou menos como é que faz e tipo já está usando. A questão é a avaliação do ser humano do outro lado, olhando a parte intuitiva e criativa, de fato. Porque você pega texto de ChatGPT, cara, são todos iguais, porque o cara pega a média do que já foi feito.
Isso, né?
Então ele não vai conseguir ter tipo uma sacada e falar, putz...
Então, mas quando você coloca isso no prompt, né, que seria o briefing, né?
Uhum.
Não muda. Ou não muda?
Ele pode mudar. Então, o que funciona bacana, assim, legal. Vamos supor que a gente faz isso até aqui. A gente tem alguns detalhamentos de cliente. Então, o cliente não gosta que use essa palavra desse jeito. Essa palavra é maiúscula, essa é minúscula. Sempre tem que ser nesse padrão, tal. Tem esses detalhamentos. E tem o tom de voz.
Tá.
Então, a gente vai lá, na verdade, é a identidade verbal. Então, a gente pega a identidade verbal, faz um prompt e tom de voz e esse detalhamento. Toda vez que você escreve um texto na raça, ali no modo antigo, ali, depois a gente submete ele a essa identidade verbal e esse detalhamento.
Pede porque você tem mais consistência nas mensagens, né?
Exato.
Ou seja, aquilo que você quer vender, ou que você precisa entregar, ela acaba indo para todo canto. Uhum. Porque às vezes na raça Passa, né?
Passa, passa.
Fala, será que na mensagem eu tô falando de confiança, tô falando de não sei o quê, né? De... para isso é bom mesmo, né?
Então, tipo, isso faz melhor do que o humano. Agora, o processo intuitivo não funciona. E eu tenho lá minhas dúvidas também com o IA. Esses dias o Lucas aqui é um entusiasta do IA. Mas eu recebi eu assino uma newsletter lá, dos caras falando sobre a bolha da IA. Aí, a bolha da IA é que os caras venderam isso como algo que ia dominar o mundo, ia acabar com os empregos, aquela história que a gente já conhece, mas na prática eles estão entregando pouco. Então, coisas que foram prometidas pela IA, que tinham prazo de evolução e tudo mais, não chegaram. Então, eu faço sempre a analogia da a máquina de calcular, né, a calculadora, ela não substituiu o engenheiro.
Não.
É uma ferramenta, está dentro da caixinha de ferramenta.
Eu estava vendo aquele filme lá, Estrelas Além do Tempo, elas eram computadores humanos, né? Que a menina ficava... Aí a chegada do computador do bebê não tirou elas. Pelo contrário, elas ficaram melhores, porque elas começaram a usar a máquina a favor delas, né?
Sim,
como uma ferramenta. Eu sempre pensava, sabe o que eu penso ultimamente? Daí do negócio do metaverso, que era... Não, agora é o metaverso.
Uhum.
Sumiu, ninguém mais fala de metaverso, né? Porque chegou outra coisa e acabou... Quem investiu nisso, que era a mesma coisa do cara que investiu, talvez você não lembre, que você é muito novo.
O Zuckerberg mudou o nome da firma.
É.
Meteu meta.
E o outro, você não lembra, você é do Second Life.
Second Life.
Eu entrei no banco, eu lembro disso. Nossa, temos que montar o Second Life, vai entrar todo mundo... É um banco lá dentro, mas cara, nunca virou, né?
Que era o
metaverso. Era, ia acabar com... Então, assim, as coisas também não são assim, né? Aí vai mais longe ainda, vou mais longe. DVD e acabar com o cinema, né?
Isso.
Puta,
isso.
Ele melhorou a experiência do cinema, uhum, né? E agora precisa ser melhorada, né? Precisa ter 4D, 5D, sei lá. Mas não eliminou, né?
Aham. Uhum. Eu vejo algumas pessoas comentando sobre os cinemas estarem vazios. Ah, o cinema tá vazio. Aí lançou Divertidamente lá. E todo mundo, filme bom, filme legal e tal. Beleza. Cara, fui comprar.
Não tinha.
Não tinha. Fiquei uns 3-4 dias tentando comprar. Entrava, não tem. Entrava. Tanto que eu assisti assim.
E não foi nada divertido.
Ah, é bom o filme, é legal.
Então, mas é uma experiência, né?
Pô, eu assim...
É outra experiência, que nem falar, cara, é o IMAX. Também esse negócio, lembra dos óculos?
Ah, lembro.
Pô, os óculos 3D é da época dos cowboys, lá, do cowboy, né, que o cara usava. Aí a perfeição, não, agora eu comprei uma TV, eu lembro, veio um monte de óculos. Eu vou ficar na minha casa com óculos, né? Então, assim, as coisas, elas vão, daí voltam, daí chega no meio termo, né?
Não,
eu acredito nisso. Agora, sei lá, se souber usar, ajuda muito, né?
Sim, sim.
Mas não dá para viver disso, assim.
Não dá.
Só de
dá.
Inteligência artificial. De...
Tem coisa, assim, tipo, fazer uma análise retrospectiva de campanha de um ano, com um número. Você exporta as planilhas, joga lá, dá o prompt e ele te entrega a análise. Às vezes são análises ruins.
Então, porque aí é o que eu falo, você tem que. O cara que tem que, sei lá, corrigir, ele tem que saber do que ele está pedindo,
sim,
né? E saber o que ele está recebendo.
Até o pedido. Tipo, se o cara não entender nada de dados, ele não vai saber, eu quero uma correlação entre dado X e Y que vai entregar resultado mais ou menos assim.
Entendi.
E aí executa. Aí ele executa, ele vai economizar de você ficar abrindo 1 milhão de planilha e olhando número a número, pensando, anotando. Vai economizar. Mas a intuição ali, a sabedoria do negócio, é o ser humano que vai ter que tocar ainda.
Sabe que, só para contar um pouco de uma experiência que a gente está tendo lá na Cobrecon, que a gente lançou a nossa inteligência artificial, que é o COBE, né? Que, na verdade, as pessoas confundem com o chatbot, não é isso?
Uhum.
É uma inteligência, ou seja, o cara lá da TI, que é um genial, ele está há 10 anos alimentando isso. Ele fala que isso aqui não é de agora. Isso,
uhum.
Então, na verdade, ele é um especialista em elétrica. Então, porque ele alimentou a inteligência por muito tempo. Então,
uhum,
ele responde, ele faz dimensionamento de projeto, você manda uma foto, ele fala, não pode usar assim. Ele entende onde você está, que tipo de cabo você precisa ter para aquele tipo de instalação. Ele faz o orçamento, ele fala com o representante que vai te atender na sua região, já avisa o cara, ele sabe onde é
Caramba,
que
que legal.
está a carga, entendeu? Que antes era um problema, então você fala com ele, é fantástico. Só que você tem que desmistificar porque as pessoas não sabem o que que é e não sabem usar. Então, assim, aí é um trabalho de comunicação, para a gente tentar mostrar, ó, use a seu favor, né? Não tem nenhum. Porque você está acostumado com aquele chat, você faz uma pergunta, putz, vai aquela monte de resposta, e você faz a mesma resposta. Então, mas é isso. O diferencial é o tempo que ele aprendeu, né? E a quantidade de conteúdo que ele recebeu.
Perfeito.
Né?
Até nisso que você está me contando, eu vi muita gente surpreso com inteligência artificial. Então, tipo, da noite pro dia, tudo, meu Deus, o que é isso que surgiu? Os bons profissionais, que nem no caso desse cara de TI, que você falou que é um gênio, cara, esse cara já está estudando isso, sei lá, 10 anos,
Ele
5
falou,
anos.
é.
Então,
5 anos, eu acho. É. Sei lá, ele falou daí. Eu tô viajando, posso estar falando, mas é um tempo, vai. Que ele tá usando, ele tá preparando isso.
O cálculo para inteligência artificial acontecer, essa que o OpenAI fez, cara, o cálculo tá pronto desde 60. Então, tipo, não tinha máquinas de calcular com possibilidade de entregar esse processamento. Tanto
Entendi.
que a NVIDIA,
É, sei.
se usa peças que a NVIDIA produz, virou a empresa mais valiosa do mundo esses dias, por causa de inteligência artificial. Então, assim, é uma novidade? É. Só que, se você quer de marketing, você lê Kotler, tem um livro que eu gosto bastante do Kotler, que é o, acho que é 80 Conceitos Básicos de Marketing. Para mim é o melhor livro, que ele entrega 80 conceitos muito rápidos, ele não fica martelando
É,
mesmo o
eu
livro
tava lendo
inteiro.
agora os 5.0, puta, dá uma preguiça,
É
né? Porque
chato,
é.
né? Então, nesse livro ele fala meio que em alguma parte de CRM que, tipo, o sonho do cara de marketing é jogar alguma coisa para o mercado e testar e trabalhando isso com CRM. E aí, com computação, o CRM seria capaz de te dar previsões. Cara, isso aí, sei lá quando que é, anos 80.
Pois é.
Então, tipo, não.
Tem nenhuma novidade,
Para
né?
quem acompanhou as
É
coisas
que eu não,
acontecendo.
não eu, realmente eu fiquei impactado, assim, né? Mas é, sempre com esse olhar de, pô, vamos ver como a gente usa para melhorar, né?
É, talvez eu seja muito conservador com novidade,
Mas é que você
porque.
sabe mais a fundo, né? Então você
É,
conhece mais, é.
pode ser que eu seja um pouco mais nerd
Isso, é.
nesse quesito. É igual você pegar, tipo, quando veio o BI, que a moda, todo mundo era BI, todo mundo era alguma coisa intelligence. Aí a gente até foi também, o nosso slogan era Marketing Intelligence. O que é o BI? O BI é você pegar algumas fontes de dados e exibir ela num dashboard para ajudar alguém a tomar uma decisão.
Exatamente.
Então, tipo, também não era um bicho de sete cabeças. Mas eu acho que a gente, né?
É que a gente acha que faz de propósito, né? Para grandes nomenclaturas. Agora tem o tal do
Sim.
growth marketing, não sei o quê. Eu não consigo entender direito
O
que,
que que é isso?
sabe? É tanta coisa aí que você vai ver, às vezes, o cara tá procurando emprego, tá procurando alguém. Aí você lê aquilo lá e fala, cara, às vezes eu falo, o que que é isso, né? Tanto UX, não sei o que lá.
Perfeito.
É, no fim é mais do mesmo, num outro meio, né?
Sim,
Num,
sim. Acho que nós de marketing criamos, segundo o David Ogilvy lá,
Sei.
as palavras mais poderosas são o novo e o grátis. O grátis nem sempre dá para usar, mas o novo, pra caramba. É só você mudar o nome de alguma coisa e passar um batonzinho e falar, ó, agora isso aqui chama tal coisa. Que nem o design UX e
É.
UI,
UI, UX,
que é a
é.
interface do usuário e experiência do usuário. Pô, a gente já faz design
Quanto tempo?
desde o Luizão fazendo no Pestap,
É,
né?
mas é que talvez agora ele olhou e falou, ah, isso aqui, né, vamos dar um nome para isso, tal.
Sim. Ah, ele cria um segmento ali para que as pessoas estudem determinados segmentos mesmo da própria área. Mas, cara, Vai dizer que o Flash, quando as pessoas faziam um site em Flash, eles não faziam UX.
Tá, pô, lógico.
A experiência do site em Flash é muito melhor do que as experiências de site hoje. Então, essas coisas já existem.
É que era natural, né? Fazia parte do processo. Aí você pega, sim, destaca isso e vende como uma novidade, algo diferente, né? Uma novidade, né?
Você pega o growth marketing.
Né? Esse growth marketing, hoje eu não entendo, juro por Deus, sendo honesto aqui. Não...
Ó, o growth marketing, para mim, é marketing. Sabe o marketing, ou do, mais uma vez, do
360,
Kotler?
Não...
Ele é o seguinte, você pega como a gente tem hoje resposta em tempo real, então você fez uma postagem hoje, você fala, ó, teve X, uhum, likes, teve comentário, teve compartilhamento, enfim. Você tem esses dados ali em tempo real. Então você consegue criar um corte temporal, então aqui a gente faz semanalmente e a gente chama de Marketing Lab. Que para mim é um nome mais adequado para isso, mas foi um nome que a gente deu. Então a gente pega um corte semanal e avalia como estão as ações que a gente planejou. Perfeito? A partir dessa avaliação, a gente olha, vamos supor o anúncio A. O anúncio A, segundo os dados que a gente tem de mercado, com esse número de impressão, com esse número que as pessoas vão visualizar, uhum, esse anúncio, tem que ter X% de clique. Então, pega de meta, anúncio de meta, ah, tem que ter 1% de clique. Isso é o benchmark, né? Uhum. De mercado. Então, essa é a referência, 1%. Tá. Se ele tem 1% de clique, ele vai ter, enfim, ele teve 1.000 impressões, ele tem 1% de clique, ele tem de 1.000 dá 100, é isso? Não, dá 10. Os caras de humanas, né? Dá 10.
Ainda bem, né?
Então, deu 10 cliques. Se deu 10 cliques, 10 pessoas chegaram na minha página de conversão. É, então, a porcentagem da minha página de conversão, vamos supor que é 20%. Então, duas pessoas vão deixar lá o nome e o e-mail naquela página de conversão. Então, você tendo a referência do mercado, mais ou menos a baliza do, uhum, que acontece, fazendo um corte semanal, você consegue avaliar se aquela ação está funcionando ou não. Aí você pega e coloca numa matriz, e essa matriz é a matriz de experimento científico. Isso é o growth. Aí, até então era marketing, né? Agora é o growth marketing.
É, o que que é o...
Você pega a matriz de experimento científico e fala, ó, isso aqui não está funcionando muito bem. Eu acredito, eu aposto que se fizer XYZ, fizer tal coisa com isso aqui, mudar a arte, mudar o texto, eu acredito que isso aqui vai funcionar. E aí você separa em impacto, confiança e... Impacto, confiança e mais alguma outra coisa que eu acabei de esquecer. Impacto, confiança... Putz, a terceira eu esqueci. Então você, tipo, separa nessas três e dá uma nota de 0 a 10. As que tiverem notas maiores, aí dificuldade. É impacto, confiança e dificuldade. É o tipo esforço para gerenciar aquilo. As que tiverem notas maiores, você prioriza. Então, ela é basicamente uma ferramenta de priorização de ações em uma campanha de marketing. Isso é o growth marketing.
Ah, tá.
Não? É meio... assim, é marketing e aí você prioriza. E aí existem outras ferramentas de priorização, né? Então, tem um outro conceito também que... Para mim, tem muito mais a ver com a inteligência do cara que está fazendo do que com um conceito em si. Tudo que você vai fazer, você faz testes menores. Então, tipo, eu tenho aqui 100 mil de mídia. Cara, eu não vou meter os 100 mil já nessa, uhum, nessa campanha que eu não sei se vai funcionar.
Você faz um...
Então, você coloca o mínimo viável. Coloca 100 reais. Putz, isso aqui começou a performar os números que a gente tem de referência de mercado. Estão batendo, tão bons, tal. Aí você coloca mais dinheiro. E aí
você vai expandindo, funciona, né? Em cima dos resultados de 100.
Exato. Então é meio que tratar marketing de forma com observação científica, com
e
metodologia
passo a passo
científica.
Você vai no passo a passo fazendo as mudanças necessárias, os ajustes para para que aquilo funcione.
Exato.
Obrigado, hein?
Boa, valeu.
Estamos aqui com o Adriano.
Eu falo pra caramba.
Não, mas é legal assim, né? Que você troca ideia, papo, pô, né? Um aprende, outro fala, outro...
E aquela questão, antes você fazia um anúncio no jornal, na revista, você media, você viu o anúncio onde? Era assim que você media. Então, se o atendente ali não gostasse muito do cara que estava fazendo o anúncio, ele não anotava. Então, você perdia essa informação para saber se estava funcionando ou não. Mas a empresa sabia no final do mês se faturou ou não faturou. Então, eu acho que assim, a gente tem muitas... A gente criou muitas formas de controle. Isso é positivo, se você souber os números que você vai medir. Agora, no final do dia, é vendeu ou não vendeu.
Sempre, né?
Fez a campanha, funcionou, lindo. Não
teve
funcionou...
marca, no fim, é din-din. Quem falou foi o Troiano, alguma coisa assim, sabe?
Ah, não vi.
É isso, fala brand, mas no fim das contas é din-din, né?
É din no bolso.
Você quer... É claro que são uma coisa que acaba chamando a outra, né?
Uhum.
Mas é, no fim das contas, é o que você está esperando, é isso, né? Que se reverta em venda, né? Ou então em valorização da sua marca, né?
Sim, sim. E até tem se a gente pensar em valorização da marca, né? A valorização da marca serve para ou subir o preço da ação,
sim,
ou melhorar a margem de lucro do produto. No final das contas,
também
é din-din também, né?
É.
Então, muita gente acha que a marca é algo muito subjetivo.
Não é, eu falo isso lá, eu falo, pô, gente, sua marca tem valor. Uhum. Quanto mais ela vale, mais o negócio todo vai valer, né? Mas hoje eles veem isso mais claramente, assim, porque realmente muda o negócio, né?
Uhum. Eu tenho uma curiosidade, assim, o Itaú era a marca mais valiosa, né, da América Latina. E como que era feita essa medição?
Nossa, cara, é complexo, porque ele é ainda a marca mais valiosa, segundo a Interbrand.
Uhum.
Mas aí tinha uma outra empresa que fazia avaliação, que fala que é o Bradesco.
Uhum.
Então, todo ano é a mesma história, sabe? Um fala, segundo a Interbrand, aí ninguém sabe direito o cálculo, mas tem um monte de coisa, lucro, número de agência, você faz uma projeção de negócio, ações, eles colocam, são metodologias, não existe uma metodologia única.
Uhum.
Eu realmente não sei, né? Nunca me debrucei sobre isso.
Uhum.
Mas eu sei que são diferentes as mensurações, por isso que também dão resultados diferentes.
Uhum.
Né? Mas eu sei que o que você consegue é quando você, por exemplo, você faz uma ação no grandiosa como uma Copa do Mundo, depois acaba aumentando o valor da marca.
Uhum.
Mas eu também não sei se isso pode ser tendencioso, porque o cara sabe que a gente está fazendo.
Uhum.
Né? Então, eu acho que cada empresa usa
uma métrica,
mas eu sei que é esse, por exemplo,
né?
O quanto tem de lucro, a projeção, sabe, de mercado, quanto que vai abrir, quanto que vai... tudo isso entra nesse pacote aí, uhum, né, desse liquidificador, aí até sai um resultado.
Um número. Como que a gente mede aqui, né, a parte de branding? Basicamente, é interação na rede social, e busca por marca no Google. Então o cara escreve lá Beats.
Uhum.
Beats digital.
Mas você mesmo que mensura, você não é.
Não tem muito longe da grandeza da mensuração do que é feito pela Interbrand, entre essas outras consultorias, uhum, que são específicas. Mas dentro dos nossos projetos a gente coloca lá. Objetivo 1, vender mais. Indicadores, visitantes, leads, oportunidades e vendas. Objetivo 2, brand awareness, gerar alcance, uhum, de reconhecimento de marca.
Tudo pelo digital, né?
Não
faz pesquisa, nada.
Não. E aí a mensuração está dentro dos próprios parâmetros que a gente traça ali. Então, uhum, tipo, alguém digitar a marca no Google. E aí a gente consegue ver isso por analytics, como que a pessoa chegou. Teve X pesquisas de marca com a sua marca... durante o mês.
Você pode vender se...
essa metodologia.
Porque é difícil para uma marca eu mesmo fazer, né?
Uhum.
Talvez a minha agência possa fazer, não sei.
Sim, pode ser. A gente consolidou tudo isso numa metodologia, né?
É legal, vende.
Vamos vender.
É uma boa ideia, eu posso me interessar.
Legal.
Porque, por exemplo, a gente faz... com visibilidade, a gente faz futebol. Né? Então, a gente está nos campeonatos.
Sim.
Brasileiro, né? Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Série A e B e tal. Mas eu não tenho um número hoje. Né? É o terceiro ano que a gente está fazendo. Dá para fazer? Dá. Né? Teria que fazer pesquisa dentro do público, se viu, se não viu. Só que é caro para você fazer esse tipo de pesquisa. Mas a gente sente na prática pelo din-din. Então, você melhora, as pessoas pedem a sua marca, o varejo já começa a mudar. Antes ele pedia para eu pagar para estar dentro da loja do cara, hoje ele já quer que eu entre, eu que estou avaliando se vale a pena ou não. Né? Então, você começa a ver uma certa inversão. Né? E o cara tem que ter sua marca porque o cliente vai lá e pede. Então, o estado da arte, né? Que você... As marcas vêm, as revendas vêm te procurar porque... Cara, eu preciso ter a sua marca. Mas não tenho números, né? Não tenho o quanto... Até porque o nosso mercado... Hoje eu estava discutindo até com uma diretora de uma das revistas, para você ter uma ideia. É um mercado ainda conservador. Tem revista. Você acredita? Não tem revista digital, revista física.
Física.
E não consegue mudar.
Caramba.
Né? Então...
Que é a revista Ney? É essa ou não?
Não, revista Revenda, revista Namaco... Revista Setor Elétrico, Eletricidade Moderna, Fotovolt, e você vai fazer o digital? Não consegue, porque as pessoas, o mercado gosta da revista. E quem somos nós? Claro, eu acho que quando você vai tendo a sucessão, os filhos talvez já não... Porque o meu mercado é muito familiar, né? Não tem muita empresa multinacional. Tem, lógico, as... Saint-Gobain da vida, assim, mas a grande maioria ainda é familiar, principalmente as revendas. Então, eu, como os caras são, entendeu? Você tem que se adaptar, você não pode
persona,
também...
Né?
É, então, eu gostaria de ter uma ideia, eu tenho que fazer uma estratégia digital, mas, na verdade, é no dia a dia, no corpo, no relacionamento, né? No treinamento. Então, o treinamento online é legal, mas os caras querem presencial. Né? Então, é muito do mercado, não adianta eu também chegar... Não, agora tem que ser tudo digital. Tem folhinha de calendário para entregar, que as pessoas gostam, pedem, né? Então, isso que eu estava te falando, não adianta você... qual metodologia? Vou usar a mesma metodologia? Vou digitalizar tudo e depois vou falar, não, mas não está funcionando? Agora, eu acho que você tem que sempre, se você é líder, você tem que comandar uma mudança, né? É seu papel. Então, a gente sempre... O COBE está lançando coisas novas e começando essa história, né? Para que daqui a pouco, pô, os caras já estão nessa, vamos junto, né? Mas não é simples. Então, talvez precisaria do seu, da sua mensuração ainda, mais alguma coisa. Né? Uma pesquisa, nem que seja telefone.
Tem até se a gente avaliar, né, hoje, você pega o CPL, o custo por lead. Cara, tem algumas empresas que o custo por lead é muito alto. Você pega lá, putz, tá R$500 o lead.
Nossa.
Pô, R$500 é alto pra caramba. Ah, mas é um produto que se vender um, paga e não sei o quê. Beleza. Só que, tipo, a gente já começou a fazer esse trabalho de procurar outras opções que não seja só o online. Então, por exemplo, tem uma empresa que a gente fez aqui na parte de estratégia. E era só online, resultado baixo e tal. E a gente criou uma mala direta.
Nossa, faz tanto isso. É legal, né?
Porra, eu acho legal pra caramba. Tem a gente ganhou uns prêmios já de publicidade e tal. Um dos prêmios foi com uma mala direta. Então, a mala direta era uma bucha, era uma empresa de contabilidade, consultoria fiscal, tributária, sabe? Aí era uma bucha com uma cinta, e na cinta estava escrito, contratando a empresa tal, essa é a última bucha que você vai receber. E aí o contato.
Pô, que então, legal.
Tipo, pô, funcionou pra caramba.
Isso é maravilhoso,
assim.
Né?
Então...
Agora, só que você fala mala direta, o que é isso, né?
E sabe uma coisa que eu percebi? As pessoas desenvolveram o hábito de receber um pacote pela internet, por compra online. Então, a mala direta tá...
Já não é aquela, nossa, que tá me mandando um monte de papel. Teve uma fase assim também, né?
A mala direta tá fresquinha, cara.
E como que você vê agora, eu fazendo uma pergunta para você, que é uma coisa que aconteceu comigo, eu sou mais tiozão, né? Pode ser que... O número... E tá acontecendo com a nossa empresa lá. O número de fraude né, pela internet. Então, um negócio e tão bem feito,
uhum,
que, cara, eu não sei o que vai acontecer. Ou você vai comprar só daquele cara que tem certeza e vão sumir um monte de gente, ou eu não sei, porque,
cara,
eu não confio mais em nada, né? Eu, se não é a marca real, assim, o site adidas.com, uhum, eu fico com receio, porque é o Galvão Bueno falando, o cara da Van lá,
uhum,
e é muito bem feito.
É,
porque eles pegam a nossa, eles pegam os nossos posts e criam, cara, que até a gente fala, meu, não é possível. Aí o cara entra lá, faz cotação e a gente avisa tudo, porque não tem como, como que eu vou fazer. A gente avisa, né? Deixa. Mas eu acho que isso vai dar uma mexida ou não, porque...
Cara, eu tenho... Aí é,
é uma pergunta, eu não sei também, porque eu fico pensando nessas coisas assim e fico...
É muito boa a sua pergunta, que me faz uma escada para vender uma outra empresa que eu tenho. Eu tenho uma empresa chamada Valink. Essa Valink, ela faz monitoramento de marca online. Ela faz brand protection, na verdade. Então, proteção de marca online. Então, um exemplo. Tá o cara lá vendendo camisa falsa do Corinthians na internet. Então, a gente faz a programação desses bots, eles capturam os anúncios, mensagens, publicações em redes sociais. Aí vem uma inteligência artificial, faz um filtro com alguns,
que legal,
com alguns parâmetros que a gente configura. A partir desse filtro, ela libera uma parte, a parte já mais crítica, para que o cliente consiga avaliar. Então, ele vai lá, uma ferramenta muito simples, intuitiva, com bastante UX e UI, e o cara aprova ou reprova. Então, fala, isso aqui não tem problema, isso aqui é oficial, isso aqui não, isso aqui pode ir atrás. Na hora que ele reprova, aí é nosso time, né, lá da Valink, vai atrás para fazer a remoção daquele anúncio. Em alguns casos, a gente até faz a remoção e passa para um jurídico especializado para que o cara, ou, enfim, entre com uma ação, enfim, aí gere um problema, um incômodo maior para aquele cara, não só tirar o anúncio dele hoje no ar. Porque em muitos casos, você tira o anúncio do cara do ar, amanhã ele sobe com outro. A gente acaba
acontecendo. E a marca, por exemplo, ele coloca lá, Verte, eu lembro da Verte, quase que eu compro.
Uhum.
Verte, tracinho oficial. Você, uhum. Na hora do que você vê, você fala, caramba, só que aí... Opa, agora eu tenho muito cuidado, sabe? Mas é bom saber disso.
A gente tem uma empresa...
Que a gente vende cobre, cara. É caro.
É caro. Entendeu?
O cara pode tomar um prejuízo enorme.
É verdade. A gente tem um cliente lá que é de leilão online. Então, tipo, é super tradicional, assim. Cara, e tem um grupo de falsificadores que os caras têm o site igual, mesmo código, mesmo tudo. E o cara sobe um site por dia, pelo menos. Os caras vão subindo e vão escondendo o servidor e vão não sei o quê. E a gente fica, gato e rato. Então, imagina, o cara vai lá, participa de um leilão, uma Honda Civic 30 mil, lance inicial. Aí os caras ainda simulam que tem outras pessoas participando. Então, deu 35. Cara, putz, 35. Não, 37.
Caramba.
Aí o cara vai, 40. Ah, 40 é seu. Tá aqui o número para fazer o Pix e tal. O cara faz o Pix e toma essa fraude de 40, 100. Cara, tem muita fraude na internet.
Agora eu tô achando que eles estão ficando muito bons, né?
Então.
Porque tem música, tem vídeo. Eu tô aqui na loja, não sei, já viu?
Uhum.
Eu falo, cara, não acredito que o cara tá fazendo isso.
É muita fraude. E os caras usam, às vezes, o próprio material da empresa oficial.
Então
você pega time de futebol mesmo. Cara, a gente atende alguns e o cara usa a camisa. Ele pegou a foto lá do site da Nike e usa a foto da Nike. Então você não tá vendo o produto que o cara tem mesmo. A hora que vai receber, não é a camiseta. Tem um caso, cara, que é emblemático, que me chamou muita atenção. Tem uma marca de tênis que... Eu vou até falar mais. A marca é a Vans, sabe?
Sei.
De tênis. Que o falsificado, ele parece que é o original. Por quê? Porque a etiqueta do falsificado, ela é retinha. O do original, ela é meio colada, meio tortinha. Então, é um caso que facilita para as pessoas avaliarem ali. E muitas vezes o cara vai lá e... Sei lá, o tênis da Van custa R$300. Aí o cara fala super promoção de R$300 por R$250. Então você compra acreditando ser um produto original e que aquilo é uma promoção.
É, quando ele... Eu acho que os caras não são tão bons de marketing, porque eles foram muito barato. Então é aí que chama a atenção. Mas se coloca perto, aí você pode até cair, né?
Aí você cai acreditando comprando um produto
original.
Às
vezes você fala, pô, peraí, 100 conto, não é possível, né?
Tem gente que faz lá o anúncio, sei lá, R$50. Se você comprar R$50, você sabe que é falso. Vamos combinar.
Você recebe às vezes também, né?
Recebe
produto
recebe.
Ruim, mas você recebe.
É, você recebe produto ruim. Mas tipo, esse cara que paga muito barato, ele já sabe que tá comprando, não tá comprando original. Agora o cara que cai nessa promoção, ele tá comprando gato por lebre. E aí a dica, principalmente essa marca, né? A Vans não faz promoção. Então, acho a estratégia de marca deles muito legal, assim. Porque eles têm os produtos clássicos, só que ele é numerado. Tipo, eu fiz 100 nessa coleção, que é um número muito maior, né? Fiz 100 nessa coleção, acabou o 100, acabou o 100. Então, tipo, todo mundo gera escassez, gera desejo.
É, que nem iPhone. Ah, não vai ter, falta a fila, né? As
pessoas. E a marca fica, tipo, cada vez mais forte. Por isso que é uma marca de, sei lá, quantos anos tem...
Já não é mais uma marca de skate, né? Ela extrapolou isso, né? É uma marca de street, né? De moda, né?
Exato, virou uma grife, né? Digamos assim. Então tem que tomar muito cuidado. Tem muita
contratar
fraude.
V-Link.
Valink.
Lá, gente.
Não, Valink faz um trabalho...
Eu quero saber depois também, mano.
Ah, legal.
Porque, cara, eu tenho muito... E os representantes sofrem, né? Porque depois é pra eles. Pô, você me passou... Mas não fui eu. Não, mas entrei no site, não...
Não, tem muito problema. A gente tem com um monte de... Tem algumas empresas que são de indústria, assim, de engenharia, que é isso aí, cara. O cara vai lá, compra... Ah, não vou expor as marcas para não complicar, mas... Tem muita gente fazendo fraude. Outro tipo de fraude que tem também é de palavra-chave. Então, o concorrente vai lá, pega e anuncia Cobrecon, que é uma marca registrada. Isso também não pode. Então o cara coloca Cobrecon, o cara coloca Cobrelon.
Cobrebon, já teve.
Cobrebon. Então. Ou aí o seu cliente vai lá e digita Cobrecon no Google. Na hora que ele digitou Cobrecon no Google, o primeiro que vai aparecer é o Cobrebon com anúncio. Isso não pode também. Isso é infração de marca. Então, tipo, a ferramenta também pega isso. E aí você pega isso e você diminui o CPC médio, o custo por clique daquela palavra.
Porque... para ele não aparecer, né? Que ele fica... Quanto mais você coloca, mais aparece, né?
Exato. Então você pega... Tem 10 pessoas anunciando Cobrecon. A palavra custava R$1. Se tem 10 pessoas anunciando, é um leilão de palavras, ela começa a custar R$10. Você, dono da marca, tem que pagar R$10 para anunciar. Então, tipo, a gente faz isso também de bloquear, chama brand bidding. Então você bloqueia esse bid e fala assim, ó, você não pode anunciar isso aqui. Se o cara anunciar, aí você entra com extrajudicial e tudo mais, né? Então tem esse serviço aí também. O cara vai vender tudo, né?
Agora eu vou fazer outra pergunta.
Pois não.
Por exemplo, com a inteligência artificial, tem o Google sente uma ameaça do tipo, por exemplo, quando você clica lá, Cobrecon, o que seja. Aparecem os anúncios. Quando você faz na inteligência, ele já te dá a resposta. Você não precisa ficar procurando. Uhum. Né? Isso é uma ameaça ou não? Porque é chato você ficar vendo 30... Uhum. 30 não, vai que seja os 10 primeiro. Agora, se o cara já te dá a coisa certa, que você não precisa ficar...
O resumo.
É um resumo, porque ele já procurou tudo, né?
Uhum.
Isso pode ser uma ameaça para o Google, eles estão nem aí...
Sim, pode. E o ChatGPT está lançando um buscador.
Né? Porque é o buscador muito mais eficiente.
É, então eles querem concorrer com o Google.
E vão cobrar daqui a pouco também, né?
É, já tem o pago, né? O ChatGPT pago, mas provavelmente eles vão começar a veicular anúncio nos não pagos. Só que o Google lançou o Bard lá, né? Que é a IA do Google. Então eles vão concorrer.
Agora vamos ver quem tem mais...
É... Eu vi uma entrevista do Eric Schmidt, que é um dos fundadores do Google lá, ele criticando o home office. Ele falou assim: o Google perdeu a corrida da IA porque estava todo mundo de home office. Então, eles estão preocupados com esse, tanto com o home office quanto com essa perda
Por que o home office?
que ele falava que a galera não rendia a mesma coisa como se estivesse no escritório, né? Então,
Ah, a
era
galera dele, né?
a galera do
Ah,
Google, é.
tá.
Ele não é mais quem está à frente tal do Google, então ele colocou essa crítica aí para a
Será?
galera do Google.
Pela experiência que eu tive, as pessoas rendem mais. Não sei como está hoje, que já acostumou, mas. Putz, você fica. Leva o computador para tudo que é lugar. Você tá. Não sei também,
É.
né? Não.
Tem
Acho que,
números e
de
números.
novo, é o híbrido que é melhor, né? Eu acho
É.
isso, entendeu? Não, pô,
Depende
tem que fazer
muito
um
do cara.
trabalho muito analítico, crítico. Eu não posso ficar falando, eu vou para casa e faço,
É o
né?
melhor, é. Melhor.
Agora, talvez o dia a dia, que você precisa interagir com as pessoas e tal, aí.
Eu acho que assim, ó, eu prefiro o presencial, eu. Mas quando eu tenho que fazer um trabalho, tipo, meu, eu tenho que fazer essa apresentação aqui, não pode, não
É.
posso falhar. Ou eu tenho que me esconder aqui dentro, que é tudo de vidro e fica difícil, ou eu geralmente faço em casa. Ou vou fazer à noite quando todo mundo aqui foi embora, que aí é ruim para minha vida pessoal.
Sim.
Mas eu acabo fazendo isso. No começo, a gente tem sistema de gestão de tarefas, né? No começo, quando estourou a pandemia lá, todo mundo foi para casa, tal. E putz, produtividade excelente, igualzinho tava no escritório. E a gente tem timesheet para tudo, tal. Cara, passou 3 meses, já começou a perder 20%, mais um mês 30%. Aí já tinha um autorizado, falei, ah, vamos voltar, né? Volta todo mundo. E aí o negócio voltou a funcionar. O que que eu percebo? Tem algumas empresas, um caso muito próximo de mim, não vou falar também a empresa, mas um caso muito próximo, que elas entenderam uma metodologia, um sistema, que faz com que o cara renda muito mais em home office. Então, uma empresa muito grande, ela faz um encontro semanal entre todo mundo, que não é para trabalhar, é meio que um happy hour. Então, tipo, mantém-se a cultura, que é o que. Ah, você vai perder cultura em home
Pede
office e tal.
mesmo.
Mantém-se a cultura e eles desobrigaram as pessoas a marcar ponto. Então, se o cara não marca ponto, imagina o quanto esses caras economizam de hora extra por mês.
Verdade.
Então, os caras tiveram uma economia muito grande
E funciona.
com hora extra. E o outro caso é, o cara é avaliado por projeto.
Que é melhor, né? Produtividade, não.
Por
Não adianta
tempo,
ficar
né?
lá sentado.
É, exato.
É o tal do dorme office.
Dorme office. Só que aí o cara trabalhava, sei lá, das 8 às 18 com uma hora de almoço. Hoje ele, 8, às 7 que ele acordava para ir trabalhar, ele já está sentado na cadeira e vai
Não,
sair
mas
às
em São
20
Paulo,
horas.
né? Aqui nem tanto, mas em São Paulo você perde 2 horas,
Ah,
até
absurdo, né?
mais, né?
Absurdo.
Já chega irritado, já.
Já. É por isso que os caras eram todos
Pois
estressados,
é,
né? Por isso.
agora você, não sei se ainda é assim, falaram que, por exemplo, antes era a quinta, é a sexta hoje, porque sexta é dia de home office, então é, o trânsito diminuiu, né? Porque sexta era um inferno o trânsito de São Paulo, porque o pessoal ia de carro para já sair, né? Então,
A sexta e a
e
segunda,
a
né?
segunda deu uma baixada no trânsito.
É. Só que na quinta mantém-se o inferno, né? Mas eu acho que assim, cidades que têm muita dificuldade de locomoção,
É, eu
cara,
acho produtivíssimo, né?
é a empresa criar um sistema ali que para ela não perder produtividade e eu acho que funciona muito melhor, assim. Agora, algumas outras. Acho que cada caso é um caso, né,
É.
cara? Não tem muito como você sacramentar isso é melhor, isso é pior, né? Acho que cada caso é um caso. Bom, acho que eu queria agradecer, cara, a sua
Ah,
presença.
legal. Eu que
Foi
agradeço.
muito bom te conhecer.
Dá vontade de ficar falando mais, né?
É, então, se
Fala, pô,
deixar,
mas faltou tanta coisa, né?
fica 2, 3 dias
É.
conversando,
Não, é obrigado aí. Prazer te conhecer também.
né? Vou deixar o convite para você voltar já uma
Tá,
outra
volto
vez.
sim e eu depois me passa as coisas
Ah, fechou.
que a gente faz. Tu vê, que faz negócio também.
Assim que tiver alguma novidade lá, quiser trazer o rapaz de
eu,
TI.
Eu vou falar com ele. Eu fiz um podcast com ele, a empresa fez, né? A gente fez um podcast, que a ideia é, depois eu te conto as ideias, mas extrapolar o mundo da elétrica, então, falar sobre TI, inteligência artificial, como que ele pode fazer a gestão do negócio dele, porque o eletricista pode ser, entendeu? Trazer outras coisas além daquele mundo da... Então, a gente tem, a gente chama de Resenha Elétrica, que é o nosso podcast.
Ah, que legal.
E a gente levou ele lá, foi super legal. Só que não pode ir muito pro técnico, né? Senão, não sei
se... O cara do outro lado não entende.
É,
né?
Mas é muito legal, se tem, o cara é bom.
Pô, oh, legal. Bom. Ah, fica o convite.
Tá bom.
Até a questão, né, você tá extrapolando o elétrico ali, né, esse universo. Tem um case que é da ADE, que é um cliente nosso, que ele trabalhou muito na educação desse cara. Então, tipo, como administrar seu negócio. Então...
Não, é legal, fazer... E cada vez a gente leva um profissional diferente. Eu posso levar você de marketing. Por exemplo. Uhum. Como é que eu faço para eu, como eletricista, crescer no marketing digital? Ah, pô, é legal fazer... Porque aí o cara, senão, porque ele fica sempre falando mais do mesmo, o cara nem olha, né? Uhum. Fala de...
Vira paisagem,
vira,
né?
Vira...
Cara, e essa empresa, a ADE, ela virou líder no Brasil, né? No segmento dela. E
legal.
Eles distribuem um software e eles são a empresa que mais vende, ganhou premiações da empresa que mais vende esse tipo de software no mundo.
Pô, que legal.
Então, tipo, é um puta case bacana,
depois,
assim, cara.
Se puder compartilhar, agradeço.
Ah, fechou. Vou mandar lá. Cara,
tá bom.
Agradecer.
Valeu, obrigado,
obrigado mesmo, de coração, por ter vindo.
Imagina.
Sucesso, saúde.
Sucesso pra gente, né?
Se você quiser deixar os canais aí, como é que faz para as pessoas te encontrar e encontrar a Cobrecom?
Ah, Instagram é @ffferrara e o e-mail é fabio.ferrara@cobrecom.com.br.
Perfeito.
Vou meu pedir telefone.
Pra...
Não, telefone.
O telefone melhor não, né? Eu vou pedir para as pessoas também seguirem aí a Beats. Tem muita gente que assiste o podcast e acaba não seguindo o canal, né? Se inscrevendo. Então, se inscreve no canal, aciona lá o sininho. A Beats também está nas outras redes sociais como beats.digital. E me segue lá também, eu sou o Adriano Klump. O Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!